Galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. Hoje a gente vai bater um papo super interessante sobre um assunto, né, muito relevante, principalmente para os dias de hoje, né, que é um campo assim que está se abrindo para a gente poder falar, se discutir e descobrir coisas novas. E aí a Bárbara hoje vai vir falar com a gente, ela que já esteve também um episódio, para a gente falar sobre inclusão na nossa sociedade contemporânea, como a gente faz dentro das novas nuances sociais. E a gente vai discutir, bater esse papo hoje. Mas eu vou deixar ela se apresentar e depois a gente começa o nosso bate-papo. Fala aí, Bárbara.
Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar de volta. Eu sou psicóloga, sou especialista em TCC na infância e adolescência e especialista em autismo e deficiência intelectual. E hoje vai ser bem bacana, são perguntas, né, bem interessantes, então vai ser produtivo. Estou animada.
É isso aí. E assim, a gente está com um formato um pouco diferente hoje, porque a gente está com alguns convidados. Eu estou com os alunos aqui que estão ouvindo esse bate-papo. E aí, no finalzinho, até eles vão ter o espaço para poder mandar a pergunta deles, falar com a Bárbara, dar uma interagida. E vai ser muito legal, estou muito animado. E hoje a gente vai falar exatamente sobre autismo, sobre inclusão, né? Como eu disse, os campos estão se abrindo. Hoje a gente tem muito espaço, muita pesquisa em torno desse assunto e o que faz a gente ter um novo dilema dentro da sociedade. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. A Bárbara vai contextualizar legal, né? Tem umas perguntas aqui bem formuladas para a gente poder discutir. Então, Bárbara, para a gente começar nosso bate-papo, me diz o que significa realmente uma sociedade inclusiva para as pessoas autistas e com outros transtornos.
Bom, quando a gente fala em inclusão, a gente pode pensar até de uma forma generalizada, né? Assim, quando todos nós queremos ser inclusos de alguma forma, né? Em algum grupo, em alguma cultura, em alguma tribo, enfim, a gente quer ser incluso. Então, pensando isso no TEA, né? Estendendo isso para o TEA, ele quer nada mais do que direito, né? Direitos civis. Quer igualdade, respeito, ele quer ser pertencente àquele lugar, né? Então, assim, algumas dicas, né, que eu dou aqui para promover essa inclusão em grupo, seja ele qual for, é que respeite o espaço da criança ou do adolescente ou do adulto, TEA, enfim. Pode, lógico, né, ser carinhoso, socializar, falar com ele, mas sempre respeitando as limitações dele, né? Porque ele tem. Cada TEA é um TEA, né? Eu sempre repito que eu gosto de falar que não é uma receita de bolo, cada criança vai ser uma criança, então cada indivíduo vai apresentar uma características diferentes, mas vão ter limitações, né? Então é sempre respeitar essas limitações. Saber enxergar quais são as habilidades do sujeito, até para intensificá-las e valorizá-las mesmo, né? Então, isso é muito importante para ocorrer uma inclusão.
Entendi. Inclusive, a gente assim não vai aprofundar muito nessa explicação dos transtornos, porque a gente já tem um podcast onde a Bárbara faz isso, né? E ela faz isso com maestria. Então, se você não entende muito e para não ficar assim, né, meio que boiando nesse assunto, volta um pouquinho aí nesse episódio, escuta, ela vai detalhar tudo e aí depois você volta para entender o que a gente está falando aqui de maneira mais profunda, tá? Bárbara, me diz assim. Existe um espaço ou alguma discussão para a gente construir um espaço onde a gente consegue considerar, né, o ambiente entre os autistas?
Olha, hoje já existem, né, alguns lugares, por exemplo, aqui em Cabo Frio tem a APAE, por exemplo, já está em plano assim para entrar agora a Casa do Autista aqui em Cabo Frio, vai inaugurar a Casa do Autista em Arraial do Cabo. Tem lugares que vão ser feitos só para autistas, né? São focado nisso, nessa área. E que vai promover essa interação, né? Esse espaço para eles. Aí vai ter grupo de apoio, enfim, Vai ser um lugar só para eles. Eu acho isso bem bacana. Inclusive, eu fui no encontro sobre autismo na região, né, de litorânea. Então, teve todos os 9 municípios. Teve gente de Guaba, pessoal de São Pedro, pessoal de Araruama. Foi um monte de gente. E para discutir exatamente isso, assim. Muita gente é a favor desses lugares abrirem, né, por exemplo, uma casa de autista, mas muitas pessoas não são a favor. Por quê? Porque quando a gente fala de inclusão, a gente fala sobre incluir o autista em outros espaços. E quando a gente cria um ambiente apenas para esse grupo, né, apenas para o TEA, a gente acaba não incluindo ele em outros lugares. Então, tem gente a favor e tem gente que é contra. De antemão, eu vou dizer que eu sou a favor, sim, porque existem lugares que aceitam, né, entre aspas, autistas e também outros transtornos, mas o autista, em longo prazo, não consegue se sustentar nesse lugar, não consegue se manter nesse lugar, porque precisa de socialização, porque precisa de conviver com estímulos, né? Estímulos visuais, estímulos auditivos, ou seja, não são lugares adaptados para esse público. Então, acaba piorando o quadro autista, entende? Então, eu sou a favor, sim, desses lugares especializados em TEA, tá? Eu sou a favor, sim, porque são lugares que estão preparados para atender esse público. E tem recurso, suporte, né, profissionais qualificados e especializados nessa área. Então, assim, eu sou a favor, tá?
Engraçado você falando, porque é uma discussão extremamente complexa, né? O que, na minha percepção, seria muito melhor do jeito que você está dizendo aí, ter um espaço específico, porque isso fala sobre acesso a entretenimento, a socialização, como você falou. Então, e a gente não sabe como o trabalho é feito, porque as pessoas não pesquisam, né? Acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente nunca sequer passou na cabeça e fala assim: ah, como será que essas pessoas fazem para ter acesso né, a sociabilidade, a entretenimento, porque isso também é um direito a todos nós. Então, é muito complexo, mas eu acho que isso é muito complexo porque as pessoas não param para pesquisar.
Exatamente, exatamente. É um assunto complexo, mas que precisa ser discutido, lógico, porque aí envolve, né, política pública, enfim, envolve várias questões. Precisa ser discutido, porém também precisa ser visto, né, com carinho e com respeito o lado do autista também, né? Não só politicamente falando, sabe? Eu acho que é mais profundo do que isso.
Sim, mas como eu disse, né? Eu acho que isso precisa ser mais bem difundido. E aí que eu queria te perguntar, como que a gente pode promover uma melhor compreensão dessa neurodiversidade, né, para a sociedade? Hoje tem se ampliado muito a discussão dentro da neurociência. E aí a gente vai vendo que cada um tem uma particularidade e etc. Mas como que a gente pode fazer para promover essa questão do entendimento da neurodiversidade?
Eu acho que o que a gente está fazendo aqui já é promover, né, a inclusão, já é promover o conhecimento. Isso é um passo muito importante. Então, promover canais de conhecimento, promover canais onde a gente consiga passar esse tipo de conteúdo é muito importante. Então, hoje as redes sociais é um elemento fortíssimo nesse processo, né, de inclusão, isso é muito importante. E também tem a questão de, assim, partir do princípio de que o autismo não é um transtorno mental que tem cura, né? É partir desse princípio, porque eu ouço. Por que que eu tô falando isso, né? Vou contextualizar. Porque eu ouço muitas pessoas falando, né? Inclusive nesse encontro que eu fui, segunda-feira, ouvi muita coisa positiva, mas também ouvi muita coisa errada, né? Enfim, muita gente falando sobre sair do espectro, né? Não existe sair do espectro. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e não tem cura. Então, não é ser visto dessa forma. Não é um transtorno mental para ser curado. Ele é um funcionamento do cérebro diferenciado, diferente. É uma variação de funcionamento. Então, é para ser visto dessa forma. Eu acho que a partir do momento que a gente passa a entender, né, como funciona o cérebro do autista, como funcionam as características. Então, se eu tenho um filho TEA, ou se eu tenho alguém na minha sala TEA, ou se eu tenho alguém que trabalha comigo que é TEA, é entender quais são as características desse sujeito. Porque cada sujeito tem suas características, né? Assim como as pessoas típicas também, né? Sem transtorno, também tem as suas características. Então, é visualizar quais são as características daquele sujeito. E respeitar, né? Compreender, buscar entender. Acho que esse é o primeiro passo para ter uma boa convivência, para entender a neurodiversidade, para respeitar a neurodiversidade. Eu acho que é por aí. Eu acho que é nesse caminho.
E aí, você está falando isso. Eu lembro que quando a gente estava naquela conversa sobre Danilo e tal, e ele assim, enfileirava as coisas de um jeito só. Aí eu ia lá para ver se era isso mesmo. Aí eu ia lá e mudava o sentido, né? Ou mudava o sentido da maioria. Ele via e acertava, né? No caso, o sentido da minoria. Então eu percebi que ele não fazia isso, era quase que involuntário, fisiologicamente falando, né? Ele era impulsionado a fazer isso. Falava, caramba, isso é um sinal. Então, eu acho que toda essa conversa que a gente tá tendo aqui, né, que é um espaço muito curto, por exemplo, eu como professor não vejo hoje no currículo e nos livros didáticos uma matéria específica para discutir a questão de TEA na sociedade. Não tem.
Exatamente, não tem mesmo. E assim, a gente nem consegue visualizar se algum dia vai ter, né? A gente não consegue ter essa precisão, né? Porque esse estigma, esse preconceito ainda existe, ainda está enraizado, infelizmente. Por mais que a gente tenha muita informação, né? Muitos artigos maravilhosos, muitos estudos bons, a gente ainda está muito preso nesse estigma. Então, eu acho difícil ter, né, alguma matéria sobre isso, ou incluir cursos nas escolas para especializar professores, né? E eu acho difícil, mas a gente está tentando, né? A gente está nessa luta. Mas eu acho que o primeiro passo é isso. Você falou, deu o exemplo do Danilo sobre ele emparelhar, né, as coisas. E é exatamente isso. O autista, ele utiliza esses mecanismos para se autorregular, para se organizar mentalmente. Então, se a gente comparar isso com pessoas típicas, né, a gente se organiza como? Ah, eu estou muito cansado do meu trabalho, então eu vou para a academia. Ah, eu estou muito triste, então eu vou comer um doce. Ah, eu estou muito feliz, então eu vou sair para comemorar com os meus amigos. A gente consegue encontrar meios para lidar com as nossas emoções, né? Já os TEAs, eles lidam de maneiras diferentes. Então, se eles estão irritados ou tristes, provavelmente você vai ver que vai ter um pouco mais de estereotipia, né? Vai apresentar um comportamento de emparelhar com mais frequência do que o normal, ou vai rodar em círculos até ficar cansado, exausto, ou vai ter o shutdown, né? Que a gente chama de o desligamento do cérebro do autista. Enfim, são muitas coisas, mas eles se organizam de formas diferentes. Isso é um fato.
Eu acho assim, eu vou falar assim, polêmica, quem é da área que vai ouvir pode me xingar, ok. Porque o que acontece? Eu acho que a culpa é da própria academia. Por quê? Esse saber erudito, ele fica ali concentrado entre os pesquisadores da academia e eles não conseguem traduzir com a linguagem acessível para a maior parte da população. E aí, quem está fazendo esse papel hoje, e aí vai vir os xingamentos, e eu acho, na minha percepção, que isso é feito assim, muito, né, porcamente falando, de uma maneira assim, muito mal feita, sabe? Que são a galera da psicopedagogia, que faz uma especialização, EAD, por conta da demanda do mercado, né? A facilidade de conseguir ampliar o mercado de trabalho para esses profissionais capacitados, fazem um curso ali que dão minimamente um certificado e acabam não fazendo um trabalho também de pulverização, no caso, e a conscientização da população em relação a essas pessoas. É o meu ponto de vista. O que é que você acha?
Sim, concordo, concordo. É normal a gente ver que as escolas dão mais oportunidades e mais portas abertas mesmo para esse intuito de especialização, enfim, de olhar para esse lado do TEA, que eles dão prioridade para as psicopedagogas, né, que já estão ali familiarizadas com o ambiente escolar, enfim, eu acho que eles pensam dessa forma, né? E menos para a psicologia, eu vejo isso, eu sinto isso, assim. Mas é algo, eu acho que é prática das escolas mesmo. É uma falha, porque eles deveriam primeiramente ver a qualificação do profissional, né? Ver da onde que está saindo aquela fonte. Eu acho que partir desse princípio é mega importante. Mas isso não é feito, né? Então eles acabam dando prioridade para esse público mesmo. Mas
Vamos lá. Ai, ainda nesse ramo da educação, como que você acha que as escolas e as instituições de ensino podem se organizar para serem mais inclusivas para esse aluno autista? Não só autista, mas com outros transtornos como o TDAH e por aí vai.
sim, eu acho que de diversas formas, mas eu vou dar ênfase em um que, assim, para mim é o principal, e se esse já tiver feito, já tiver se estiver sendo feito, né, já é um ótimo começo, e até para aprimorar as habilidades do sujeito, tá? Eu acho que é fundamental que as atividades e os materiais didáticos sejam adaptados de acordo com a necessidade do indivíduo. Isso é o mais recomendado. Tanto TEA, quanto TDAH, quanto deficiência intelectual, é necessário que o material didático seja preparado exclusivamente para aquele indivíduo. Ah, mas tem 3 TEAs na minha turma. Beleza, vamos ver as características de cada um, as dificuldades de cada um e as habilidades de cada um. Não é porque tem 3 TEAs dentro da sala de aula que vai passar a mesma atividade para os 3 TEAs, entende? Então, precisa ser individualizado. Esse olhar precisa ser individualizado. Por exemplo, um TEA que tem dificuldade verbal, né, de comunicação verbal. Então, você vai passar um recurso visual, né? Ele vai se sair muito melhor, ele vai interagir muito melhor com você e com o ambiente. Ele vai ter muito mais qualidade de raciocínio cognitivo. E assim, isso vai aprimorar ainda mais as habilidades dele, com certeza, ajudando ele psicamente, cognitivamente, enfim, em todos os aspectos. Então, se isso já está sendo feito, ótimo. Se não tá, começa por aí, tá?
Entendi. Isso é uma discussão gigantesca, porque daqui a pouquinho vai ter editora de ensino pegando esse assunto para usar como mercado, barganhar com material didático. Olha, nosso material é inclusivo. Aí eles vão fazer consulta para a produção desse material com esses psicopedagogos que são formados em pedagogia, né? E aí eles começam a fazer uma transição de trabalho mesclando a psicopedagogia com a sala de aula. E aí, enfim, né? Cada um sabe de si, porque o processo é muito estressante. E aí, daqui a pouco, as editoras vão fazer isso, vão começar a vender esses materiais didáticos mais voltados com o intuito de lucrar e ampliar o seu mercado consumidor do que necessariamente fazer uma educação inclusiva. Isso aí, escuta só o que eu tô falando.
Ai, com certeza, com certeza. As pessoas sempre querem ganhar em cima de alguma coisa, né? Mas eu acho isso um tanto quanto problemático, assim, por exemplo, né, se acontecer o que você estiver falando, aparecer uma editora e falar, olha, esse livro aqui são para alunos atípicos, neurotípicos, é de se duvidar, tá? Porque é o que eu falei, vai seguir um padrão? Eu acho errado, tá? Seguir um padrão. Porque o que tiver naquele livro, um TEA pode não se adaptar, um TDAH pode não se adaptar. Então, eu vou permanecer nessa conduta, assim, de que tem que ser olhado individualmente, tá? A tarefa tem que ser feita individualmente para aquele sujeito. Então, por exemplo, você vai encontrar um TEA que tem dificuldade em recursos visuais. Ele não sabe trabalhar com recursos visuais. Ele não aprimorou essa habilidade durante a vida, durante a infância. Então, esse livro que a editora vai mandar vai ter muito recurso visual, ele não vai se adaptar, entende? Então, não tem como pensar num todo. Ah, toma aqui, esse livro aqui é para todos os seus alunos neurotípicos. É difícil pensar
Entendi.
isso.
Então, saindo um pouco dessa esfera ali mais da educação, né? Porque a gente está falando, estaria nos referindo a pessoas ali na adolescência, indo já para a fase adulta, queria te perguntar sobre a questão do ambiente de trabalho. O que que as empresas podem fazer para criar ambientes de trabalho mais inclusivos?
Olha, eu confesso que eu não trabalho com adulto, né? Tô trabalhando agora, tô abrindo margem para TEA adulto agora, mas já vejo muitos avanços assim nos meus atendimentos e é muito gostoso de ver, por mais que seja difícil, porque um TEA, vou dar dois exemplos, tá? Um TEA que nunca teve terapia na vida, nunca recebeu diagnóstico, nunca teve terapia ocupacional, nenhum tipo de terapia. Ele já vai ter que a gente chama de características cristalizadas. As características vão estar muito enraizadas. Então, para ele conseguir ter como é que se diz? Habilidades sociais mais maleáveis, é mais difícil. Então, trabalhar com adultos TEA é mais difícil do que trabalhar na infância e adolescência, por exemplo. Mas entrando no mercado de trabalho, a gente pode começar com um processo seletivo, né? Eu acho que tudo começa pelo processo seletivo. Promover a diversidade já no processo seletivo é importantíssimo. Então, isso ser discutido na entrevista de emprego, nas empresas que têm processo seletivo, que tem um psicólogo que passa testes, né, de personalidade, enfim, o setor de RH que tem recrutamento, enfim. Tem que promover essa diversidade desde o início, tá? Desde esse princípio. Segundo, incentivar a comunicação, né, na equipe, incentivar a comunicação assertiva, a comunicação saudável nesse ambiente de equipe é fundamental. Então, sempre promover grupos, né, de equipe, grupos terapêuticos. Eu acho muito. Hoje em dia tem muitas empresas que promovem isso, tá? Até para manter a saúde mental dos funcionários. Lógico que tem muita empresa que infelizmente não faz, mas as que fazem, a gente vê um bastante resultado, a pessoa se empenha muito mais, enfim. Oferecer treinamento, né, sobre a diversidade e inclusão, ou seja, ter treinamento na empresa. Então, se é uma empresa que inclui TEA nela ou outros transtornos, é ter um cursinho, né, um treinamento sobre o assunto, uma palestra sobre o assunto, para trazer esse ensinamento, porque muita gente não sabe, né? Criar um ambiente seguro, né, e agradável para para essa equipe, para esses funcionários, esse é o ideal. E desenvolver o conteúdo de maneira inclusiva, né? Por que que eu falo isso? Porque porque a gente pensa na escola, né? Na escola a gente está falando sobre desenvolver métodos estudantis individualizados para esse sujeito. E no trabalho? No trabalho é a mesma coisa, né? No trabalho, provavelmente vai ter algum TEA que não têm a mesma rapidez do que os outros funcionários, que não têm as mesmas habilidades do que os outros funcionários. Então, vai ter que ter um pouco mais de paciência, né? Compreender as características do sujeito e trazer desenvolver o conteúdo em cima disso, entende? Do que ele pode desenvolver, tá? O que, que você pode fazer hoje? Qual é o seu melhor hoje, né? Então, é entender isso, assim. O meu melhor é fazer, sei lá, vamos supor que ele está numa empresa de redação. O meu melhor é fazer 4 páginas hoje. Beleza, toma 4 páginas, sabe? É tentar compreender. Isso é diversidade, isso é inclusão, né? Porque se não existir isso, não é inclusão. É o que a gente falou no outro podcast. Dizer que aceita é muito fácil. Ah, tá bom, você está contratado. Tá, mas como que vai ser o tratamento dentro dessa empresa? Ele vai ser incluso de verdade? Ou você vai ficar o tempo inteiro comparando ele com os outros da equipe? Então, tem que pensar em todo esse contexto.
Sim, você está falando aí que começou a trabalhar com adultos agora. Pode ser que eu seja autista e não, nunca tenha percebido isso na minha vida? Sendo sim. Adulto?
Sim. Isso acontece muito em grau 1, né? Autista grau 1. Isso acontece demais. É um sujeito que teve até certas limitações na vida, mas nunca trouxe um prejuízo significativo para procurar ajuda, ou até procurou, mas para algo muito específico, né? Ansiedade, que são... A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uhum. E as comorbidades do autismo, né? A ansiedade, a depressão. Então, são comorbidades que vão aparecendo porque o autista nunca procurou auxílio, né? Nunca procurou ajuda, nunca recebeu o diagnóstico, não sabe que tem autismo e acaba, por exemplo, não gosta muito de um show, não gosta de socializar muito, de barulho muito alto, de vozes muito altas, de lugares muito cheios, e nunca soube por quê. Ah, é porque é o meu jeito, eu sou quieto mesmo. Ah, eu sou assim mesmo porque fui criado dessa forma. E vai acabando criando justificativas para tais comportamentos. Mas acaba tendo prejuízos com isso, né? Que aí a saúde mental é que paga.
Sim. E aí você falou algo muito interessante, porque acaba que os autistas também possuem, né, desafios dentro da sua saúde mental. Aí eu te pergunto, como terapeuta, quais são esses principais desafios que eles enfrentam em relação à saúde mental?
Então, os principais desafios na saúde mental é a depressão, né? Número 1, top 1 é a depressão, porque os autistas, eles têm a questão do pertencimento, do se achar diferente das outras pessoas, né? Saber que tem, por exemplo, um autista não diagnosticado, tá? Ele sabe que tem alguma coisa, ele sabe que, putz, eu não sou como essas outras pessoas, não sou como os meus amigos, se sente diferente, mas não sabe o que é, os pais também não dão muito apoio, não tem condição de procurar ajuda. Então, esse sentimento de não se pertencer a um lugar acaba levando, né, lógico que quando existe, né, uma predisposição biológica, enfim, acaba levando a uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizada. Em casos de mulheres, é muito comum a comorbidade, transtorno de bipolar, né? É muito comum em mulheres, distúrbio do sono. Então, o autista tem muita insônia e não sabe o porquê. Então, é uma comorbidade, tá? São comorbidades muito comuns.
Isso é importante porque eu, pelo menos, nunca tinha parado para refletir, né, sobre essa perspectiva. Porque, além do autista, a gente tem o familiar também, né? Que precisa de um acompanhamento...
Com certeza, a família, ela precisa, porque é difícil, né, é difícil, não é fácil, é sempre, agora eu tô trabalhando no CAPS 2, né, trabalho no SUS, então eu tô vendo a verdade nua e crua, tô trabalhando no CAPS 2 daqui de Cabo Frio, e assim, chega muitas famílias adoecidas, tá, adoecidas com esse processo de tratamento, com esse processo de não saber o que fazer, de não, sabe? Porque no SUS é isso, né? Quando a gente fala de particular, é outra coisa. Mas quando a gente fala de SUS, são pessoas mais humildes, né? Então, são pessoas que não têm recursos para procurar uma TO, né? Terapia ocupacional, uma fono. São pessoas que não têm oportunidade para procurar esse tipo de ajuda. Então, eles acabam tendo que recorrer ao básico do básico, que é o quê? A terapia individualizada ou uma atividade ali em grupo, que é muito difícil o autista se manter, enfim, medicamento, né, psiquiátrico, enfim. Então, é isso. Eu estou trabalhando no CAPS agora e essa é a realidade. As famílias chegam muito adoecidas, tanto que agora a gente criou o grupo de família, né, para ouvir esses familiares, para dar apoio a esses familiares, porque realmente eles adoecem junto com o sujeito.
É, e assim, isso é muito legal porque, né, eu tenho algumas pessoas próximas a mim que têm filhos autistas, e às vezes a gente troca uma ideia, né, fala como se sente, conta experiência, compartilha experiência, né? Para você até se ver ali no outro, não saber que você não está sozinho, etc. E aí eu queria te perguntar, quais são esses recursos que estão disponíveis para oferecer apoio e tratamento tanto para o autista quanto para a família?
Hoje a gente tem, vou falar daqui de Cabo Frio, tá? Hoje a gente tem aqui em Cabo Frio o Centro Dia, que foi reinaugurado, porque na verdade estava fechado, agora reinaugurou há 2 meses, o Centro Dia, o CAPS 1, que é o CAPS da infância e adolescência, né? E o CAPS 2, que é o CAPS adulto. E aí, esses são os 3 dispositivos que a gente... E a PAI, né? Só que a PAI é do município. Não é federal, então não é do estado. Então, mas tem a PAI também, com certeza. Mas esses 3 municípios que são do SUS, e aí tem esses 3 dispositivos hoje que a gente utiliza, né, para atender essa demanda de autista e da família, do apoio à família, que é fundamental também. Então, fica a dica aí, porque são 3 unidades que, assim, estão ali, né, aceitam, mas é o que eu falei. Não são dispositivos preparadíssimos para atender. Por exemplo, como eu falei do CAPS 2, a gente atende, né? Eu, hoje, quando chega um autista lá no CAPS 2, já mandam para mim, porque hoje eu sou a única, ainda, porque eu vou mudar isso, mas hoje eu sou a única profissional especializada em autismo. Então, quando chega um autista, já encaminham para mim. Então, eu tento fazer uma atividade mais estruturada. Eu não atendo lá dentro, né? Eu faço atividade externa. Então, eu sempre dou uma volta no quarteirão. Eu atendo na esquina, tem uma padaria. Eu atendo na padaria, tá? Então, assim, a gente se mexe como pode, tá? Porque não tem recurso, infelizmente. Por exemplo, no CAPS-I, que foi uma demanda muito grande, né? Tá sendo uma demanda muito grande de autista para lá. E a coordenadora falou comigo: Bárbara, aqui a gente não tem como fazer intervenção precoce, porque que é fundamental, né? Intervenção precoce. E de 0 a 3 anos, porque não tem uma sala sensorial, por exemplo. Não tem sala sensorial. Como que a gente vai aceitar uma criança de 2 anos aqui? Não tem como. Então, a gente só aceita de 5 anos para cima. Então, é um pouco complicado isso, né? A gente aceita. Só que como que esse sujeito vai se manter ali dentro? Isso a gente não pode garantir. A gente faz o que pode. Mas, hoje em dia, o mais adequado, que a gente está indicando mesmo, a gente está até fazendo uns encaminhamentos, é para o Centro Dia, que está aceitando autismo, deficiência intelectual, deficiência auditiva e visual, enfim. Tá, o Centro Dia está sobressaindo agora.
Ah, me diz uma coisa, como você se sente em relação a isso tudo que você acabou de falar, dessa falta de estrutura, né, dessas dificuldades todas?
Eu me sinto com muita vontade de mudar isso, com muita... Sabe aquela sede de... Eu quero fazer isso mudar, eu quero fazer diferente, eu quero... Por isso que, quando eu entrei no CAPS, E eu vi que eu comecei há pouco tempo no CAPS, tá? Eu entrei em março. E quando eu vi que chegava autista lá e não tinham suporte, não tinham o que fazer, porque autista não se sustenta em, quer dizer, não são todos, tá? Dependendo do grau, não se sustenta em terapia, né? A terapia comum que a gente conhece, a terapia individualizada, não se sustenta. Ele vai querer ficar andando, não vai querer ficar conversando com você. Então, assim, quando eu vi que isso não estava sendo sustentado no CAPS, quando a equipe não estava dando conta, eu fiquei meio, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. E foi nessa que eu falei, gente, olha só, vamos fazer uma parada? Eu sou especialista, porque até então ninguém sabia. Eu sou especialista em autismo e deficiência intelectual. Podem mandar para mim, eu quero ajudar, eu quero fazer diferente. E eu vou tentar, eu vou dar o meu melhor. Então, hoje a gente já incrementou, né? Oficina para autistas. Então, hoje está mais avançado. Infelizmente, eu ainda não estou no CAPS-I, né? Quero muito, porque lá é criança e adolescente, é minha área, a área que eu amo. Quero muito ir para lá também. E incrementar isso também, tá? Construir uma sala sensorial, que é muito simples de fazer, tá? Qualquer um pode fazer em casa, com coisas recicláveis. Tem muita coisa na internet, muita referência na internet sobre isso. É só botar sala sensorial. Vai aparecer muito conteúdo sobre isso. Então é fácil de fazer, é fácil de montar. Só que precisa de profissional especializado na área, né? Que atenda bebê autista. Então, assim, é um pouco mais complicado, mas eu me sinto um pouco incapaz, né? Aquela coisa de caramba, como que eu posso fazer para mudar isso? Mas eu quero muito. É uma realização, é um plano de vida, né? É para isso que eu tô aqui. Então, é para isso que eu trabalho todos os dias, para, enfim, mostrar meu trabalho, fazer meu nome, ser reconhecida e conseguir ajudar outros lugares. Porque até o momento que você é só uma mera psicóloga, é difícil, né? Mas conforme você vai crescendo, você vai expandindo o seu trabalho. E esse é o meu objetivo, sabe?
Nossa, muito obrigado por compartilhar isso.
Nada.
Vamos lá, estendendo para a parte, né, dessa de inclusão, mas eu queria falar um pouquinho também sobre arte e cultura, e eu queria te perguntar como a representação nas artes pode influenciar essa percepção pública dessa neurodiversidade.
Cara, eu gostei muito dessa pergunta porque me lembrou vários filmes e séries que têm saído na Netflix, né? Sobre autista, né? Que o protagonista é autista. Tem uma que bombou agora de um garotinho, até esqueci o nome dessa série, mas bombou agora na Netflix e tal, tá todo mundo assistindo. Claro que eles sempre colocam como protagonista o Theia com altas habilidades, né? Para se tornar aquele protagonista meio estereotipado, né? Mas, assim, é bom essa representação, essa referência, sabe? Porque um autista que vê isso é aquilo que eu falei, da sensação de pertencimento. Então, um autista que vê isso e não tem diagnóstico, não sabe o que que é, vê uma série dessa e fala: caramba, eu tenho isso, eu pareço com esse menino, olha, eu falo igual a ele. Então, ele começa a ter representatividade, isso é muito importante, ele começa a ter referencial, isso é muito importante. E expandindo a sua pergunta para arte no geral sei lá, a pergunta não foi essa, mas assim,
Não, vai lá.
como que a arte beneficia, né, o autista de maneira, por exemplo, uma atividade de pintura, lá no CAPS a gente tem, né, uma oficina de pintura. Cara, isso ajuda muito no intelecto, isso ajuda muito na maneira de se expressar, na maneira de conhecer o mundo. A gente descobre muitas coisas através da pintura, nós, que eu digo, profissionais, né? A gente consegue interpretar muitas coisas, né, que tá no mundo ali do Theia, então consegue ajudar ele de muitas formas.
Cara, ainda dentro dessa ideia, e a arte ajuda muito, né? Música. Ixi, gente, a música principalmente tem um efeito muito, muito potente no cérebro humano.
Muito.
Mas ainda falando sobre essa questão de inclusão, representatividade, vamos partir para o âmbito legal? E aí eu queria te fazer uma perguntinha. Existem leis, e quais são essas leis, né, que falam sobre a questão da inclusão e como elas podem ser melhoradas caso existam?
Tem muitas leis que falam sobre inclusão, não só do TEA, mas com deficientes, né? Isso é importantíssimo a gente falar, porque tem a lei que foi regulamentada em 2014, né? Ela, na verdade, é de 2012, mas foi regulamentada em 2014. E ela garante a qualificação e a acessibilidade, né, ao SUS, à educação, à proteção social. Então, ela é importantíssima para o sujeito, e hoje, há pouco tempo até, acho que foi em 2021, se eu não me engano, foi na pandemia, saiu o colar, né, do direito dos TEAs usarem o colar, né, de acessibilidade. Então, isso é muito importante. Tem gente que é contra, porque eles falam que isso rotula o sujeito, que isso é uma palhaçada, que isso acaba fazendo com que a criança ou adolescente sofra bullying e tudo mais, porque tem muitas variedades de pensamentos na psicologia, abordagens na psicologia que pensam de maneira diferente. Tem abordagem na psicologia que fala que não acredita em diagnóstico, que tem como sair do TEA, né? Que tem como sair do espectro, enfim, a gente vê muita coisa errônea por aí. Mas essas leis estão aqui para provar que não, olha, não é rotular, não é fazer com que seu filho sofra bullying no colégio, mas isso vai facilitar muita coisa, inclusive os direitos que ele tem, né? O direito de sentar no ônibus, porque por exemplo, um TEA, não são todos, mas alguns a gente encontra que tem dificuldade em ficar em pé no ônibus porque ele não consegue entender que quando o ônibus freia, ele vai para frente. Então ele tem que ficar sentado, porque senão ele voa no colo de um. Eu ouço vários relatos das mães, né? E dos pais também. Então, assim, ele sentar no ônibus é um direito dele. Quando ele tá com o colar, né? Ou do girassol ou do outro símbolo. Então, é importante essas leis, importantíssimo. Ainda mais quando a gente fala de política pública, quando envolve SUS, enfim, é muita coisa.
Não, eu concordo com você. Eu passei uma situação até bem constrangedora, assim, um tempo atrás. E a gente tinha ido, eu e a Lana, levamos as crianças na praia. Depois falamos, ah, vamos comer no McDonald's. Aí fomos, chegamos lá. Danilo extremamente cansado já estava assim, muito agitado. E a gente tentando fazer ficar aquilo ali, né, o menos pior possível. Aí a Lana foi lá, nosso lanche estava demorando, não tinha entrado na fila de pedido, um negócio assim. Aí eu perguntei, falei assim, gente, aqui não tem preferência para autista? Eu tô com meu filho sobre inclusão, tem a lei que fala que se a criança tiver também sobre investigação, aí mostrei os laudos. E aí ela falou assim, não, não tem. Aí eu, tipo assim, fiquei quieto, voltei para sentar. Quando eu cheguei e falei isso com a Lana é meio, tipo, mais agitada do que eu, não guardou, foi lá. Bateu na mesa, não deu 2 minutos, ela não voltou com o lanche, tudo bonitinho. Então, eu acho que, na verdade, essas leis, elas são boas, são benéficas. Além do que, todo problema hoje que a gente tem na sociedade, identificar também problemas com saúde mental, transtorno, é que, às vezes, esses transtornos são invisíveis, né? Os sintomas são, entre aspas, invisíveis. Pô, quando eu tô com gripe, você vê eu corizando. Agora, quando eu tô depressivo, não necessariamente você sabe disso, quando, né, você tem uma limitação neurológica, isso não tá tão evidente. Então, você especificar que aquela pessoa ali tem um determinado hábito e não é culpa dele, não é consciente, às vezes, é importante para você manter a distância do outro, respeito, etc. Agora, se existem pessoas que praticam bullying, a gente tem que tratar essas pessoas e não limitar quem passa por esse processo.
Exatamente. Eu acho que quando a gente fala, né, sobre direitos, né, direitos que a pessoa tem, a gente, cara, a gente está falando de uma vida, né? A gente está falando de uma história. Não tem que... A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de uma vida. Porque, por exemplo, nesse caso que você falou, ele tinha o direito, né? Tem a lei ali. Mas ela não tá sendo respeitada naquele ambiente, né? E se o Danilo tivesse uma desregulação emocional ali, né? Uma crise, entre aspas, que muita gente ia olhar e falar, ih, ali a criança birrenta, ali a criança fazendo birra. E não, na verdade, é uma crise do autismo, né? Mas depois eu volto para diferenciar o que é birra e o que é crise. Mas, assim, é isso. A gente olha, muitas vezes a gente não vê, porque, como você disse, é invisível, é silenciosa. Mas quando estoura, aí é outra coisa, né?
Sim,
quando
sim.
Entra em crise, é outra história.
Tá, vamos lá. Você pode compartilhar, né, para a gente ficar ciente, assim, de alguma história de iniciativa de que aconteceu de maneira assim, eficaz na a promoção da inclusão, para as pessoas se inspirarem e ficar um pouco mais cientes do que está acontecendo em relação a isso?
Sim, sim. Eu vou compartilhar a história do Juliano, que é um usuário lá do CAPS, que eu atendo. Ele é um adulto já, de 21 anos, e ele já veio do CAPS-I para lá. Ele já veio com encaminhamento. E ele chegou, só que a gente falou, olha, a gente não, né? A administração falou que, olha, a gente não aceita esse é protocolo do CAPS, né? A gente não aceita TEA aqui, porque a gente não tem como sustentar TEA aqui. E aí passaram, a gente sempre tem reunião de equipe, e aí me passaram na reunião de equipe esse caso. Eu falei, gente, lógico que a gente vai aceitar, né? Porque essa mãe tá em sofrimento, ele tá em sofrimento. E aí eu fui conversar com ele, ele não falava, ele era não verbal, e tinha muita estereotipia, muito, ele ficava se batendo e tal. E repetindo, né? Além de tudo, ele tinha ecolalia. Então, ele repetia as frases. Tipo assim, se eu falava oi, ele, oi, oi, oi. Isso é ecolalia. Quando repete, muitas coisas que a gente fala. Então, ele tinha muitas coisas ali já muito avançadas, né? E aí, a mãe, em total sofrimento, pediu, por favor, para eu atender o filho dela. E eu comecei a atender o Juliano. Encaminhei para psiquiatra também. Ele já começou com a medicação. E isso já tem alguns meses. Hoje, o Juliano, ele fala muito, e acabou com a ecolalia. A ecolalia diminuiu, assim, 95%. Ele já não repete as falas. Tem pouquíssima estereotipia, só em momentos em que ele está um pouco ansioso ou com vergonha, porque lá tem grupo, né? Então, a gente pergunta, e aí, como é que você tá, Juliana? Então, na hora de responder, assim, na frente de todo mundo, ele sente um pouco de vergonha. E ele tem uma estereotipia rápida, assim, mas é muito pontual. Então, é uma história, assim, de inclusão, porque a gente conseguiu incluir ele, né? Eu acabei fazendo com que ele fosse aceito no CAPS, com a minha vontade de atendê-lo. E hoje ele tá muito melhor, ele avançou demais. Então, apesar dele já ter 21 anos, já ser um adulto, ele já não estava com características tão cristalizadas, entende? Então, hoje ele tem uma qualidade de vida muito melhor.
Caraca, que bacana, cara. Muito legal. Desculpa, eu acho que eu fiquei até um pouco emocionado. Ó, tá vendo? Foi que você tira, não tá segurando. Vou ter que voltar na psiquiatra.
Tudo bem, hoje você tá sensível.
Hoje eu tô. Vamos lá. E aí eu queria te perguntar quais são os maiores desafios que a gente tem para o futuro em relação à inclusão e como que você enxerga o futuro dessa inclusão para pessoas autistas e com outros transtornos?
Eu acho, assim, pelo que eu tô vendo, eu acho que a inclusão, ela tá começando a tomar forma pelas coisas que estão vindo aí. Por exemplo, como eu falei, em Arraial tá vindo a Casa do Autista, vai abrir a Casa do Autista aqui em Cabo Frio. em Araruama já tem um espaço Florescer, em São Pedro também tem outros lugares, não vou lembrar o nome agora, mas também tem, enfim, outros lugares também tem, né? Então essa inclusão está sendo feita, eu acho que a gente está conseguindo expandir o conhecimento, expandir a conscientização, né, sobre o tema, sobre a temática, tudo que envolve o autismo e outros transtornos também, né? Lógico que para muita gente e para muitos profissionais ainda, infelizmente, ainda é mimimi, ainda é, agora tudo é autismo, agora tudo é TDAH. A gente ainda ouve esses discursos, infelizmente. Eu acho que isso vem de pessoas que não têm conhecimento. Eu acho que isso vem de pessoas que não param para ler um artigo, que não param para ler um livro, que não param para ouvir o outro, sabe? Enfim, são muitas coisas que envolvem, né, essa temática. Mas, assim, eu acho que a inclusão está no caminho, ela ainda não existe 100%, isso é fato. A gente ainda passa por muitas complicações, a gente ainda passa por muita coisa. Ela ainda não está 100% implantada, mas a gente está no processo. Hoje já existe muitas pós-graduações, muitos cursos na área, então os profissionais estão cada vez mais se especializando, né, hoje em dia na ABA, que hoje em dia a ABA é padrão ouro para autismo. Então, eu estou vendo que o número de pós-graduação em ABA está crescendo muito, e isso é ótimo, sinal que tá tendo público para isso, né? Então, assim, quanto mais profissionais especializados, melhor, né? Melhor a garantia da inclusão acontecer tanto no SUS quanto no particular, enfim, essa é a garantia.
Então vamos lá, estamos caminhando para o final do nosso episódio. E aí eu queria abrir agora para os meninos aí fazerem as perguntas. Vamos lá, a Maria está perguntando aqui se existe algum programa de assistência social, né, de saúde mental, para moradores de ruas e portadores de deficiência.
Olha, tinha. Hoje, para portadores de deficiência, é o Centro Dia, tá? Aqui em Cabo Frio, que eu tô falando. Hoje, para portador de deficiência, é aqui no Centro Dia. Tinha para morador de rua, mas fechou. Não tem mais. Que era em frente à UPA, né? Aquele centro de acolhimento, eu acho, alguma coisa assim. Mas fechou e agora se tornou outra coisa. Então, não, hoje em dia não tem mais.
Beleza, o Otávio mandou uma aqui. O que você acha que mais dificulta no processo de inclusão social?
O que mais dificulta é a falta de recurso. Acho que, em primeiro lugar, é a falta de recurso para tratar, né? Para de fato intervir, fazer uma boa intervenção. Então, como eu falei, como que eu vou aceitar um bebê de 2 meses que está recebendo diagnóstico de autismo se eu não tenho uma sala sensorial? Entende? Eu não tenho recurso para oferecer para esse sujeito. Então, a inclusão não pode ser feita. Eu vou ter que, olha, desculpa, mãe, desculpa, pai, eu vou ter que te encaminhar para o particular, entende? Então, não tem como aceitar se a gente não tem recurso. Acho que, em primeiro lugar, é pensar nisso. E o segundo é a falta de profissionais especializados nessa área, tá? Eu senti muita falta quando eu comecei a trabalhar no SUS. Assim, eu estou sentindo muita falta. Porque quando eu entrei no CAPS e me apresentei como especialista em autismo, eu tomei um susto, porque como as pessoas não conhecem muito sobre a temática, não sabem muito sobre o assunto, não conhecem as características, e quando eu falo, olha, fulano apresenta características de TEA. Sério? Nossa, mas não parece. Por quê? E aí eu tenho que explicar por tintim por tintim. Então, assim, isso acontece, né? Então, acho que esses dois pontos é difícil. Sem esses dois pontos, é difícil ocorrer a inclusão, entende?
Vamos lá, a Freitas mandou aqui também o seguinte: um vereador recentemente falou que foi curado de autismo na chibata. E até então vai ser aberto um inquérito policial. Mas aí, o que que acontece? Ele propagou algo de fato, né, que não foi embasado, e ela queria saber se existe alguma lei sobre a discriminação de pessoas com autismo, se elas são fracas e se são de fato, bem aplicadas.
Bom, elas são na prática mesmo. Eu não vou falar que são fracas, mas essas leis existem, existe sim, respondendo sua primeira pergunta, essa lei existe, mas são fracas porque normalmente são de família mais humildes, são de famílias mais, né, carentes e que não têm recurso para muitas vezes pagar advogado, e quando sai na mídia já sai algo muito exagerado, né, fora do eixo. Então, assim, na prática mesmo falando, as leis do autismo, é como o Matheus falou, né, a lei existia, mas no McDonald's ele não conseguiu que o filho dele fosse atendido. Existe, mas ela é aplicada? Ela vale de alguma coisa? Até no McDonald's ele não conseguiu. Então, será que na justiça, de fato, no, ali no jurídico, na parte jurídica, ele vai ser visto? Então, a gente precisa analisar esses fatos. É difícil responder isso, porque eu acho que depende muito do caso. Eu não conheço esse caso, não tô sabendo agora, mas vou procurar saber. Qualquer coisa, dou um feedback para Matheus no off e ele te manda. Mas na prática é dificílimo. Quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de pessoa com deficiência, ainda existe um preconceito e existe ainda um olhar que não é visto com carinho, sabe?
A Maria agradeceu muitíssimo pela sua resposta. E o Otávio mandou aqui: o que poderia ser passado nas escolas para ajudar esse processo de inclusão?
Então, eu já falei um pouquinho sobre a questão, né, do material didático ser individualizado para o aluno, tanto TEA quanto TDAH. Existe uma lei, tá, que fala sobre isso, mas isso também não. Eu falei isso no outro podcast, gente. Se vocês quiserem dar uma olhada, ouvir o outro podcast também, tá bem legal. Existe uma lei para as escolas adaptar o material didático. Então, aumentar o tempo de prova, por exemplo, se o tempo de prova tá 1 hora, para o TEA pode ser 1 hora e meia, entende? Então, essas adaptações em primeiro lugar. Segundo lugar, que eu acho bem bacana também, TEA tem muita dificuldade com falta de rotina e inflexibilidade. Então, ter rotina e previsibilidade no colégio, isso é muito bom. Por exemplo, professores que têm rotina clara e previsíveis para atividades escolares. Isso é muito bom, tá? Isso facilita muito e organiza o TEA a ter mais habilidades ali para conduzir as atividades. Terceiro, valorizar as habilidades e interesses do aluno. Então, não adianta nada. Se eu estou vendo que o aluno tem dificuldade verbal, né, que ele tem dificuldade de comunicação verbal, eu tentar conversar com ele todo dia. Eu falar na frente do quadro, não vai adiantar. Ele não vai aprender nada, entende? Então, passar recursos visuais para essa criança ou para esse adolescente, entende? Então, é ver aonde ele tem habilidades. Ah, Bárbara, aquele TEI ali na minha sala, ele é ótimo em matemática, ele é maravilhoso. Beleza, vamos pegar pau na matemática, vamos aprimorar as habilidades, vamos valorizar o que ele tem de bom, entende? E flexibilidade na abordagem pedagógica. Então, os professores, a coordenação, enfim, eu acho que é um conjunto, né? Ser aberto a novas estratégias, tem que estar aberto. Não adianta. Mente fechada, não querer abrir os olhos e não querer ver que tem um TEA na sala de aula que precisa de ajuda. Então, assim, é ver e flexibilizar estratégias, entende? Eu acho que é nesse caminho que a gente tem que pensar.
A Maria Clara mandou outra aqui, essa que eu achei muito legal. Como você acha que os alunos deveriam agir para deixar a sala de aula mais acolhedora para os alunos portadores de deficiência?
Muito bom, muito bom. Eu acho que Primeiramente, reparar, né? Eu acho que em alguns casos isso fica muito evidente, mas em outros não, tá? É reparar se ele tem muita sensibilidade auditiva. Se ele tiver sensibilidade auditiva, provavelmente ele vai estar de fone, tá? Nas escolas é muito comum a gente ver crianças que têm sensibilidade auditiva ficar de fone. Então, evitar, né? Eu sei que é difícil, eu sei que quando a gente fala de criança, adolescente, é difícil, a gente fala baixo e tal, né? Fala menos, eu sei que é difícil, mas assim, galera, isso é inclusão, não tem jeito, isso é inclusão, né? Respeitar o espaço e o tempo do outro. Então, se você tem uma pessoa que tá com sensibilidade auditiva na sala, fala baixo, né? Vamos manter um nível de comunicação que ele aguente. E conversa com ele. Se ele for verbal, né? Se ele tiver uma comunicação verbal, fala, pergunta para ele. Fulano, a gente está falando muito alto. O que você está achando da sala de aula? Faz uma votação, assim. Eu acho bem, bem bacana. Ele pode até se sentir pertencente à sala, assim. Ah, vamos fazer uma votação? Fulano, o que você está achando da comunicação? Ah, de 0 a 10? Tá 3. Vocês estão falando muito alto. Ah, então tá bom. Como que tá o respeito com você? Ah, vocês me respeitam muito bem. Tá 10. Então, assim, fazer essa votação, incluir ele nas atividades, sabe? Não deixar ele de lado. Tá fazendo trabalho em grupo? Chama ele. Por mais que vocês pensem que ele não vai agregar em nada. Vocês que pensam. Sabe, vocês não, talvez não conheçam as habilidades que ele tem. É o que eu falei, né? Aprimorar as habilidades que ele tiver. Então, se for muito bom em desenho, bota ele para desenhar um cartaz, sabe? Ele pode ajudar de alguma forma.
Isso é muito interessante, né? Até você falou, isso é até uma ferramenta pedagógica para o professor poder medir, criar níveis, estatísticas sobre o seu relacionamento, né, dentro de sala de aula e desenvolvimento do seu trabalho ao longo do ano letivo. Isso aí é muito, muito, muito legal.
Isso aí, isso aí. Isso
Bom.
também pode ser. Isso pode e deve ser feito também pelos professores. Isso aí.
Sim. Bom, chegamos então ao final de mais um episódio. Bárbara, tem algo a mais que você queira dizer? Algum recado que você queira mandar? Deixe suas redes sociais.
Ah, gente, eu estou muito feliz por participar, né, de mais um podcast. É sempre muito bom estar aqui e falar sobre esse tema. Também gosto muito. Espero vir outras vezes. Minhas redes sociais, lá tem meu telefone, né? Caso queira tirar alguma dúvida, caso queira estender o assunto, pode falar comigo. Meu qual o nome? Instagram é barbaramoraes.pc. É só me chamar lá, qualquer coisa, Matheus passa também.
Vou marcar aqui,
Mas
vou
eu
marcar.
Vou adorar tirar dúvida, vou adorar bater um papo. E amei estar aqui. Muito obrigada, Matheus, pelo convite.
Nada, eu que agradeço. E até o próximo episódio. Tchau, tchau,
pessoal. Até a
pessoal.
próxima. Beijinho.